Série se Salenco quer que partidos políticos deem mais apoio para as mulheres disputarem cargos eletivos.
Quem ganha menos poderá descontar do imposto de renda o que gasta com aluguel de imóvel residencial.
Boa noite. O número de mulheres candidatas nas eleições deste ano está abaixo do que exige a legislação.
E para mudar esse quadro, a senadora Cerice Essarenco defende que os partidos ofereçam melhores condições para as mulheres disputarem cargos eletivos. Saiba mais na reportagem de Celso Cavalcante.
De acordo com o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, dos 20.358 candidatos registrados nas eleições nacionais deste ano, apenas 20,7% são mulheres. Essa quantidade está abaixo do mínimo de 30% que a lei destina para cada sexo. Segundo o TSE, nenhuma unidade da federação conseguiu cumprir a legislação eleitoral nesse ponto. O Paraná, com 11% de mulheres, e o Espírito Santo, com 12,5%, são os estados com menor participação feminina nas eleições. Para a senadora Cerice Essarenco, do PT de Mato Grosso, uma maior presença das mulheres no pleito eleitoral passa necessariamente pela melhoria das condições dadas pelos partidos às suas candidaturas.
Nós precisamos que realmente os partidos nos apoiem. Esse apoio significa recursos, visibilidade em tempo de mídia, né? Quer dizer que o tempo de aparição durante as campanhas eleitorais seja em igualdade de condições. Assim, quando se tem os programas gratuitos dos partidos, em ano que não é eleitoral, que os espaços para as mulheres já sejam assegurados também em lei, uma cota maior do que aquela que vem sendo mostrada na realidade dos programas eleitorais dos partidos.
Os estados que contam com maior percentual de candidatas nas eleições deste ano são Rio de Janeiro e Santa Catarina, cada um com cerca de 28% de participação feminina.
E a senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, já anunciou que vai insistir na aprovação de um projeto de sua autoria que pode ajudar a aumentar o total de candidatas e a possibilidade da eleição de mais mulheres.
A proposta prevê uma nova regra na distribuição dos recursos do fundo partidário.
Marisa Serrano quer que 10% do total destinado aos partidos sejam direcionados às agremiações que consigam eleger deputadas federais na mesma proporção do número total de eleitas para a Câmara Federal.
Se nós conseguirmos isso, já vai ser uma vitória, embora eu saiba que os partidos não gostam muito disso, porque os obrigaria a tomar decisões mais drásticas em relação a eleger mulheres. Mas era a única forma que eu acredito que nós teríamos de fazer com que as mulheres chegassem lá.
O senador Adelmir Santana, do Democratas do Distrito Federal, defendeu hoje a apresentação de dois documentos para o eleitor votar no próximo domingo.
O fim dessa exigência ainda depende de decisão do Supremo Tribunal Federal ao pedido do Partido dos Trabalhadores nesse sentido.
A ação do PT recebeu o voto favorável da ministra Ellen Grace hoje à tarde, mas o julgamento teve que ser adiado para amanhã porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. A reportagem é de Maurício De Sante.
A relatora da ação, ministra Ellen Grace, entende que não há obrigatoriedade da apresentação do título de eleitor, apenas de um documento oficial com foto. A exigência da apresentação do título de eleitor e de um documento oficial com foto para poder votar está em uma lei de 2009 aprovada pelo Congresso Nacional. A medida foi defendida no Supremo Tribunal Federal pelo Democratas. Representante do partido no Distrito Federal, o senador Adelmir Santana acha que os dois documentos dão mais segurança às eleições.
Dois documentos dão garantia para o próprio eleitor e a segurança da democracia. Quer dizer, então o voto é um processo seletivo importante e que quando você erra, só permite a correção do erro 4 anos depois, ou 8 anos nos casos dos senadores. Então acho que tem que se cercar de todas as garantias para dar segurança dessa escolha e a segurança do nosso sistema democrático.
Apesar do pedido de vistas de Gilmar Mendes, 7 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal já concordaram que o eleitor pode votar apresentando apenas a carteira de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto, como as carteiras funcionais, de trabalho, de motorista ou passaporte.
E o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 6-4, extinguir o recurso do ex-candidato ao governo do Distrito Federal, Joaquim Roriz, sem julgar a validade da lei da ficha limpa.
As famílias de menor renda, que pagam até R$ 1.200 por mês de aluguel, poderão descontar essa despesa do imposto de renda.
É o que prevê dois projetos de lei que estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O senador César Borges, do PR da Bahia, relator das propostas, é favorável à dedução, mas considera necessário limitar o abatimento a R$15 mil por ano.
César Borges afirma que a iniciativa é justa e lembra que o direito à moradia está previsto na Constituição Federal.
Pagar um aluguel é uma forma exatamente de superar o déficit habitacional. Por fim, a perda tributária é muito pouco, porque você vai até, de certa forma, forçar com que os locadores declarem no imposto de renda. E aí estará sendo feita a fiscalização também sobre o proprietário do imóvel. O fundamental desse projeto é beneficiar aqueles que têm dificuldade na sua moradia. A classe mais baixa é aquele que, se você considerar proporcionalmente a renda dele, o aluguel sai muito caro.
O projeto está pronto para ser votado na CCJ. Depois passará pelas comissões de assuntos sociais e de assuntos econômicos, antes de ser encaminhado à Câmara dos Deputados.
E a CCJ do Senado Federal deve se reunir logo após o primeiro turno das eleições para analisar uma pauta com mais de 100 itens. É o que informa o repórter George Cardim.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, confirmou que a CCJ deve voltar a se reunir logo após o primeiro turno das eleições para analisar e votar uma pauta com mais de 100 itens. A lista deve contar com várias propostas de consenso, entre elas, algumas matérias que não foram analisadas no último esforço concentrado, no início de setembro, como a que amplia a pena e pune com mais rigor quem desviar dinheiro das áreas de saúde e de educação.
Tem previsão, já estamos elaborando a pauta e vamos votar na quarta-feira aí, tem mais de 100 projetos em pauta. Ainda não bati o martelo sobre o que vai entrar.
Além dos projetos de consenso, a oposição já anunciou que vai insistir no requerimento para ouvir a ex-ministra Erenice Guerra e esclarecer denúncias de tráfico de influência na Casa Civil. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avisou que a base aliada está preparada para derrubar o pedido de explicações de Erenice Guerra e argumentou que as acusações estão sendo investigadas pela Polícia Federal.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, registrou a inauguração esta semana no interior paulista de 7 usinas termoelétricas.
Ele explicou que essas usinas usam o bagaço da cana-de-açúcar e destacou o empenho do governo federal para aumentar a geração de energia elétrica a partir de fontes limpas.
De acordo com Eduardo Suplicy, as usinas térmicas de biomassa representam hoje o equivalente a 6,6% da matriz energética em todo o país.
Entre janeiro de 2013 e agosto de 2010, o Parque Brasileiro de Geração Elétrica teve um acréscimo de 28.409 megawatts em sua potência instalada. Desse total, 4.000 megawatts são de usinas termoelétricas que utilizam a biomassa como combustível. Apenas no estado de São Paulo, a biomassa passou a gerar mais 2.186 megawatts.
A realização pelo governo federal de campanhas de esclarecimentos e mobilização não será suficiente para reduzir o número de mortes causadas pelo uso de armas de fogo.
É o que pensa o senador Beline Moirer sobre a campanha permanente de desarmamento anunciada pelo Ministério da Justiça. Confira a reportagem de Rogério de la Fuente.
Desde o início das campanhas de desarmamento, o Estado conseguiu recolher e destruir 500 mil armas de fogo no país. O resultado é que entre 2003 e 2009, o índice de mortalidade por este tipo de arma no Brasil diminuiu 11%. Por conta disto, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, informou que a partir de 2011, a campanha pelo desarmamento da população será permanente, com o objetivo de se alcançar um índice constante de redução de mortes por armas de fogo. Na avaliação do senador Beline Moirer, do PT de Santa Catarina, para conseguir a redução, será necessário mais do que campanhas de esclarecimento e mobilização.
É preciso que, junto com isso, venha uma discussão da segurança do indivíduo. Como é que vai ser a relação do homem honesto e do desonesto, cidadão trabalhador e o bandido que está pronto para se aproveitar da situação? Eu creio que a nossa discussão tem que passar bastante por aí.
Para Beline Moirer, será necessário, principalmente, investir em educação para desarmar os espíritos dos cidadãos, que matam mesmo sem armas de fogo. Na campanha de desarmamento, as pessoas que quiserem entregar armas para destruição deverão procurar um posto da Polícia Federal e retirar uma guia. O documento deve ser preenchido e entregue junto com a arma. O proprietário, além de ficar isento do crime de porte ilegal, recebe uma indenização de valor variável de acordo com o tipo de armamento.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.